ponto 4 da nossa ordem de trabalhos de hoje, o debate do projeto de resolução do PSD sobre o compromisso de cooperação para o setor social e solidário. E para apresentar esta iniciativa, tem a palavra em nome do partido proponente, a senhora deputada Carla Madureira. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O setor social e solidário é um pilar da sociedade portuguesa e do Estado Social em qualquer conjuntura. Temos ainda bem presente o papel insubstituível desempenhado pelas instituições sociais no amortecimento dos efeitos devastadores nas famílias e nos mais vulneráveis provocados pela crise financeira que abalou o nosso país. Em plena situação de emergência sanitária Covid-19, uma vez mais, o setor social e solidário esteve e está na frente da batalha, ao lado dos portugueses, cuidando dos idosos, amparando as famílias e servindo de almofada social e de instrumento de apoio à recuperação económica do país. As instituições sociais estão de norte a sul do país, no interior e no litoral, nas ilhas, conhecem as necessidades e as fragilidades das comunidades e contribuem pela sua ação para o desenvolvimento e coesão social e do território. Prosseguem respostas dirigidas aos idosos, aos jovens e crianças, pessoas com deficiência, com doença mental, com comportamentos aditivos, pessoas, famílias e comunidades vulneráveis, substituindo e complementando o papel do Estado Social. O espírito de missão e humanismo, de solidariedade e entrega, são a sua matriz. Um ideário que nem sempre tem correspondência por parte do Estado, nem no tempo, nem na forma ou nos fluxos financeiros. Vemos estas instituições mergulhadas em enormes dificuldades, em desequilíbrios orçamentais que colocam em causa a sua sustentabilidade futura, fruto do continuado subfinanciamento das respostas sociais. Ouvimos há dias, nesta Câmara, um deputado da bancada do Partido Socialista dizer que o Governo aumentou em 90 milhões os valores de cooperação entre 2015 e 2018. Mas não deixamos de ler também um estudo da Universidade Católica que diz taxativamente que o financiamento público às IPSS diminuiu entre 2016 e 2018. Não é o PSD que o está a dizer, é quem estuda estas matérias. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a propaganda ilude, mas não paga contas. O PS enche o peito para dizer que aumenta o financiamento ao setor social e solidário. Mas no país real, vemos as instituições mergulhadas em dificuldades e lemos estudos que dizem precisamente o contrário. O PS diz que aumenta o número de médicos e enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde e todos sabemos o estado em que se encontram os cuidados de saúde primários e a atividade assistencial aos doentes não Covid-19. O PS proclama que contrata mais funcionários para as escolas e todos vemos o que lá se passa. E teríamos aqui tantos mais exemplos para deixar. Numa adenda ao compromisso de cooperação para o setor social e solidário, o Governo atualizou estes acordos em 3,5% e, posteriormente, reforçou o financiamento dos lares e do apoio domiciliário em 5,5%. Ainda assim, estes valores estão longe de repercutir os custos efetivos de funcionamento das respostas sociais protocoladas. Estamos a falar do acréscimo brutal dos custos com a adaptação dos equipamentos sociais, com a necessidade de mais recursos humanos, com os equipamentos de proteção individual e a implementação de outras medidas preventivas de contágio da Covid-19 face às recomendações das autoridades competentes. O projeto de resolução que aqui apresentamos preconiza a atualização extraordinária da comparticipação financeira no âmbito do compromisso de cooperação que anule o diferencial relativamente ao custo efetivo que as respostas sociais representa para as instituições. Para que as IPSS possam assegurar o cumprimento das responsabilidades que assumem com o Governo, com os seus utentes, com as famílias, defendemos a celebração atempada dos acordos de cooperação. Impõe-se também o pagamento pontual das comparticipações financeiras devidas pela Segurança Social por força dos acordos de cooperação celebrados. Para quem tanto preconiza e defende o Estado Social, não é pedir muito. Ao contrário do que ouvimos há dias nesta casa, a atualização extraordinária da comparticipação financeira no âmbito do compromisso de cooperação não é uma benesse ou um prémio às instituições sociais. É, acima de tudo, corresponsabilidade, verdade e transparência numa relação de parceria. É não abusar de posição dominante.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Cristina Mendes Silva. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Em relação ao projeto de resolução número 298 do PSD, que visa o compromisso de cooperação para o setor social e solidário, importa referir o seguinte. Em primeiro lugar, que os apoios financeiros às IPSS não se esgotam nas comparticipações financeiras decorrentes dos acordos de cooperação celebrados com o Instituto de Segurança Social. E, em segundo lugar, desengana-se quem pensar que foi preciso o PSD se lembrar deste projeto de resolução para que o Governo e o Partido Socialista valorizem o setor social como importante pilar da sociedade portuguesa. O Partido Socialista sempre assumiu os seus compromissos com o setor social, promovendo novos acordos e renovando os existentes, impulsionando a cooperação entre o Estado e as instituições. Se não, vejamos. O Governo de Passos Coelho, o que fez como aposta neste setor foi aumentar o número de camas por quarto, para reduzir comparticipações. Nessa ânsia de cortes, diminuiu o número de técnicos de segurança social e cortou as prestações sociais, em especial a violência do corte do complemento solidário para idosos. Mas, neste momento, roga-se o direito de roubar a autoria da renegociação do compromisso de cooperação. O Governo Socialista sempre apostou no Estado Social e na economia social e, para vosso conhecimento, em 2017, 2018, 2019 e 2020, foram promovidos aumentos na comparticipação financeira das IPSS. O compromisso da cooperação com o setor social e solidário para o biênio 2019-2020 foi assinado em julho de 2019 e garantiu um aumento de 3,5% da comparticipação financeira ao setor social, o maior aumento desde 2009. Este ano, devido à resposta do Covid-19, os acordos de cooperação com o setor tiveram um aumento de comparticipação financeira de 5,5% para as respostas sociais mais afetadas pela pandemia, a saber, os serviços de apoio ao domicílio, estruturas residenciais para pessoas idosas, lar residencial, entre outras. Mas não aumentamos apenas as comparticipações financeiras. Aumentamos também os apoios à construção e renovação dos equipamentos com os programas PARS e reforçamos as vagas, alvo de comparticipação financeira, através do PROCUPE. O PROCUPE, que garantiu a transparência na atribuição destas verbas, promoveu desde 2016 um aumento de 23% das verbas de cooperação, atingindo em 2020 uma verba de global de 1,6 milhões de euros, Sra. Deputada. Um aumento quase 3 vezes superior ao do Governo do PSD, mas percebemos que acrescentar camas sai mais barato do que garantir respostas sociais de qualidade. No programa PARS está-se a proceder ao alargamento da rede de creches com 7 mil novas vagas, mas como é um esforço contínuo, foi lançado ainda hoje o terceiro aviso do PARS com uma dotação de 110 milhões de euros para alargamento da rede de equipamentos sociais, através da construção ou de requalificação para creches, estrutura residencial para idosos, centros de dia, lar residencial e centro de atividades ocupacionais para pessoas com deficiência. Mas o Governo do Partido Socialista também implementou, a saber, Programa Nacional de Rastreio para 120 mil funcionários, reforço dos EPIs, 1,3 milhões de euros, Adaptar Social Mais, com 10 milhões de euros, medida de apoio ao reforço de emergência para 6.800 pessoas em 1.000 instituições, protocolo com a Cruz Vermelha, com a Caces, isenção do IVA, mercado social de emprego, onde destaca o programa MARES, o programa de parcerias locais para o emprego e o SEI e o SEI Mais, que tantas oportunidades deu de empregabilidade a tanta gente desempregada de longa duração. Mais, Programa Nacional Radar Social, que recrutou 3 mil jovens. Por isso, não é perceptível a pretensão do PSD ao fazer este projeto de resolução, quando o Governo do Partido Socialista tudo tem feito para acompanhar o esforço e o trabalho das instituições particulares da sociedade social, reforçando as medidas, os esforços, os apoios e, sobretudo, se pensarmos que mesmo num momento tão difícil foram respeitadas e reforçadas as redes sociais que se empoderaram e empoderaram os seus parceiros de cada território e juntos com o Governo estão a conseguir não só lutar contra esta pandemia, mas tudo fazer para melhorar e assegurar as respostas sociais necessárias em todo o país. Isto tudo em prol das pessoas, principalmente das pessoas mais frágeis. Estas são as respostas de um Estado social forte e eficiente. O Partido Socialista tem um compromisso com os portugueses. Nunca deixar ninguém para trás. Tenho dito. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cristina Mendes Silva. Passamos agora à intervenção do PCP. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, gostaria de começar esta intervenção com uma saudação aos trabalhadores do setor social, que têm realizado várias ações de luta nos últimos dias, e uma saudação especial para os trabalhadores das Misericórdias, que estão hoje numa concentração junto ao Ministério do Trabalho, denunciando os baixos salários que se perpetuam no tempo, a não valorização da sua especialização e do seu conhecimento, a imposição que teve lugar por parte das instituições de longas jornadas de trabalho de 10, 12, 24 horas seguidas, 7, 14 dias consecutivos, trabalhadores que foram impedidos pelas suas entidades patronais, as instituições de que hoje aqui falamos, de prestar assistência aos seus filhos. São estes trabalhadores, que são considerados também dos serviços essenciais no atual contexto, que estiveram e que estão na linha da frente. Estes trabalhadores destas instituições de que hoje aqui falamos, que cuidam das crianças, dos jovens, dos idosos, das pessoas com deficiência, que garantem acompanhamento a grupos sociais em situações de especial vulnerabilidade. Sem estes trabalhadores não há instituição que funcione. E a estes trabalhadores, o PSD, na sua iniciativa, não dedica uma única palavra. Sobre a iniciativa em concreto que o PSD aqui traz. Há uma iniciativa em que o PSD propõe, no fundo, o alargamento dos acordos de cooperação existentes e o cumprimento até de medidas que o Governo já deveria ter executado. Lembramos aqui, Sra. Deputada, que quando o PCP propôs o reforço do número de trabalhadores para as instituições, para as IPSS, trabalhadores com direitos, naturalmente, rejeitando a contratação com vínculos precários de trabalhadores desempregados via programas de SEI ou de SEI Mais, quando nós propusemos esta iniciativa e no artigo que referia o financiamento às instituições e sobre os acordos de cooperação, o PCP propunha neste artigo que as medidas de reforço dos trabalhadores em equipamentos sociais previstas fossem financiados pelo Orçamento do Estado, sendo os respectivos montantes transferidos para a Segurança Social, e que, no caso da conversão dos contratos de trabalho, no sentido do vínculo efetivo, garantindo direitos, salários e descontos a estes trabalhadores, quando estivesse em causa o exercício de funções em equipamentos sociais abrangidos por acordos de cooperação com a Segurança Social, que estes seriam considerados no âmbito do respectivo acordo de cooperação, devendo refletir o valor correspondente aos montantes despendidos com a remuneração dos trabalhadores em causa. A esta iniciativa, ao reforço de trabalhadores nestas instituições, que é uma necessidade reconhecida, e ao respectivo reforço no financiamento por parte da Segurança Social, o PSD votou contra. Votou contra uma iniciativa que resolvia um alargado conjunto de problemas das instituições que os senhores hoje dizem aqui estar a defender, que reforçava o número de trabalhadores e que garantia as condições para que as instituições mantivessem esses mesmos trabalhadores. E quando propusemos aqui também um regime de apoio às famílias na frequência de equipamentos de apoio à infância, considerando a resposta urgente no contexto do país em que propunhamos o alargamento de vagas em creche e em acordos de cooperação, o voto do PSD contribuiu para rejeitar também esta proposta do PCP, que garantia, aliás, às famílias um conjunto de benefícios face à situação em que estavam, nomeadamente na redução das mensalidades e também no impedimento da anulação da matrícula por incumprimento por parte das famílias, considerando as situações de desemprego e de despedimentos. E importava aqui que o PSD